the fourth pick in the 2016 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Ezekiel Elliott, running back, Ohio State. The Dallas Cowboys select Travis Frederick.
Our Dallas Cowboys select Dak Prescott, quarterback, Mississippi State. Go Cowboys!
With the ninth pick in the 2011 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Tyron Smith, offensive tackle, USC.
Dallas Cowboys select Byron Jones.
The Dallas Cowboys select Malik Collins, defensive tackle, Nebraska.
Fala rapazes, tá no ar aí o primeiro, se Deus quiser, muitos draft shows do Blue Star Brasil, também conhecido como Léo and John Podcast. Eu sou o Leonardo San Jorge, escritor aí do Blue Star Brasil. Eu tô aqui com o meu grande amigo João Lucas Rodrigues, que também escreve no Blue Star Brasil desde 2013. Enfim, ninguém se importa.
É, exatamente.
Nós estamos aí começando esse primeiro podcast. Dá um oi aí pra galera, meu amigo João.
Oi.
Isso aí, muito bom. Galera. Belíssima participação.
E bom, por hoje é isso.
Praticamente isso. Não, é... Bom, gostaria de começar dizendo, né, que esse é um podcast aí de draft. A gente tá postando aí primeiramente no site do Blue Star Brasil, mas a gente vai tentar contemplar aí todos os times. É lógico que vamos puxar um pouquinho pro Cowboys, mas se você torce pra outro time, pode ter certeza que a gente vai estar falando do seu time. Vamos acabar falando Tennessee Titans, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, não importa o time que você torce, a gente vai estar falando. Falar de todos os prospects, analisar no geral.
A gente vai acabar falando de todos os prospects. A gente vai dar aquele pitaco no Cowboys, já que é o time que a gente torce, mas em geral é. Vamos falar de tudo mesmo.
É, e.
Até porque tendo o Jerry Jones de GM, né? Nunca se sabe quem você pode escolher no draft.
Exatamente. Então tamo aí aberto a todas as possibilidades. Eu gostaria só de explicar uma coisa. Eu e o João, a gente assiste os jogos dos atletas do draft. E assim, a gente pega a nossa opinião pessoal, a gente nunca copia a opinião de outras pessoas, a gente às vezes dá uma analisada, isso é lógico, mas assim, a gente faz análise pessoal, se você quiser buscar e assistir as tapes com a gente vê essas tapes aí que a gente chama de tapes, os jogos dos jogadores, no site Draft Breakdown. É um site muito bom, tem vários jogadores, vários jogos, é bastante interessante. E cara, a gente faz análise própria, lógico que a gente sabe que a gente tem nossas limitações, a gente não pode ver tantos jogos, a gente... Não pode ver tudo, mas cara, a gente tenta ver.
A gente não vive disso, né?
É, exatamente. Ainda. Quem sabe no futuro. Mas eu já vi 20 jogadores, o João já viu 24. Estamos ainda no começo do processo, a gente espera aí ver mais de 50, 60 jogadores quando chegar o momento do draft. A gente ainda tem um mês pra isso. Vamos tentar dar um gás aí nesse final. E é isso, a gente tenta analisar na nossa forma, do nosso jeito, cada um tem sua forma de pensar, a gente vai acabar entrando em vários debates, porque o João pensa de um jeito, eu penso de outro, o João gosta de jogadores, eu não gosto, enfim. Até porque, né, eu entendo das coisas, ele não.
Exatamente.
Por exemplo, o Lacon Treadwell.
Exatamente.
Baita jogador.
O Leonardo gostava muito do Lacon Treadwell, e ele fez o quê? Grandes 400 jardas na sua primeira temporada na liga, eu odiava ele, então...
Né? Uma catch pra 20 jardas. É sério. É esse o statline dele.
Sério?
Isso mesmo. Mas ano que vem eu aposto num 60 catches pra 885 jardas e 6 touchdowns.
Ainda não ia merecer uma escolha de primeira rodada, que nem você achava, mas ok.
Tá, mas daqui 3 temporadas ele vai ser All-Pro.
Vai sim.
Futuro Megatron. Enfim, estamos falando do draft passado, nosso foco no draft de 2017.
Ah, e outra coisa também, cara, o que a gente falar, a gente também vai discordar do público às vezes também, então, tipo, o que a gente fala que é a opinião de cada um, não é nada contra o jogador, também é só o que a gente acha dele em campo.
Exatamente.
Não tem nada a ver com o que a gente acha dele pessoalmente, até porque nenhum de nós conhece nem nada. Então.
E sendo falando uma coisa aqui agora, oportunidade de primeira vez de falar com o público sobre isso. Cara, como a gente vai discordar de você, você vai discordar da gente, manda pra gente a sua opinião, entendeu? Fala aí o que você pensa do jogador, se você discordar da gente, manda lá, a gente vai comentar no próximo podcast. A participação de vocês pode ser fundamental, por exemplo assim... Porra, eu não vi ainda o Buda Baker, safety de Washington. Se você mandar uma pergunta lá, ah, o que, que você acha do Buda Baker? Porra, eu vou lá, vou assistir, vou analisar, a gente vai discutir, debater. Falamos no próximo podcast. A gente já tem algumas perguntas muito boas, algumas infelizmente a gente não pode responder, outras a gente vai tentar responder ainda hoje. Então, quanto mais pergunta, mais interação de vocês, aí melhor vai fazer o nosso trabalho, entre aspas, muito mais fácil. Mas é isso, a gente tocou aqui com a lista dos 20 jogadores analisados, o João tá com os 24 deles, vamos tentar fazer o primeiro podcast. A partir disso, quer tentar aumentar para 35, 40, 50, 60, enfim, até quantos a gente conseguir, quanto tempo que a gente tem aí deixar. Beleza? Vamos começar então. Gostaria de falar dos quarterbacks, conhece essa posição?
Ah, posição... acho que é a posição menos importante do futebol americano.
É, por ser a posição mais importante, a posição que mais chama a atenção, aí a gente vai começar pelos quarterbacks. Três são os principais quarterbacks dessa classe. A gente tem aí Mitchell Trubisky, University of North Carolina. Temos também Deshaun Kizer, quarterback de Notre Dame. E o quarterback de Clemson, Deshaun Watson. João, fala pra mim, os três são first round picks? O que você pensa dos três? Como é que você vê?
Eu... assim, fazendo mais uma projeção do draft, eu vejo os três sendo escolhidos no primeiro round. Não quer dizer que eu necessariamente escolheria os três. Para mim, os dois que são escolhidos no primeiro round, na minha opinião, são o Trubisky e o Kizer. O Watson hoje eu já deixaria ele mais pro começo do segundo, por ali. Mas, do jeito que a NFL é, eu acredito que sejam os três, ou talvez até mais um, escolhido no primeiro round.
É, o que é interessante dessa classe é que a gente não tem nenhum jogador que chame tanto a atenção assim, né? Parecido com ano passado, acho que pela necessidade dos times, acabamos saindo 1 e 2 aí, o Jared Goff e o Carson Wentz, e o Paxton Lynch também saiu do primeiro round. Esse ano eu não vejo, logicamente os quarterbacks vão sair 1-2, pelo menos nesse momento não parece que isso vai acontecer, mas se não me surpreenderia, qualquer ordem que você falasse que os três vão sair, não me surpreenderia, entendeu? Eu tenho a preferência pelo Mitchell Trubisky, mas eu falei pra você, eu não ficaria surpreso se o Deshaun Watson fosse o primeiro quarterback escolhido, apesar de eu achar que ele é um jogador aí de final de primeira rodada, começo de segunda.
E é o que a gente conversava também, né? Os três são jogadores bem diferentes, os três têm os seus upsides, as suas coisas que podem fazer um time se apaixonar por eles. Então a gente não sabe qual time que vai ser. Vai ser um time que escolhe um pouco antes ou um pouco depois.
É engraçado. Se você juntasse algumas coisas, por exemplo, se você juntasse o físico do Deshaun Kizer, que porra, aquele prototípico quarterback da NFL, se você juntasse com a qualidade nos passes e quem sabe ali a pocket presence e o pocket movement do Mitchell Trubisky e com os intangibles aí do Deshaun Watson, a liderança ou a coisa de ser clutch, de aparecer nos momentos principais, você teria aí o quarterback perfeito. Infelizmente a gente não pode fazer isso, ou felizmente, né? Felizmente, a gente não pode fazer isso.
Infelizmente, desde o Andrew Luck isso não acontece.
Então, como isso não acontece, a gente tem que analisar eles aí. Então vamos começar aí falando do Deshaun Kizer, que é o seu quarterback favorito.
Sim.
É, de Notre Dame. Fala pra mim, por que ele é teu quarterback favorito, João? O que você vê nele? Como que você projeta ele? Tipo, que momento você acha que seria adequado escolher ele? E onde que você acha que ele vai, assim? Não necessariamente time ainda, mas em que área ali do draft você acha que ele vai acabar sendo escolhido?
Cara, é o que a gente falava antes, né? A gente não tem nenhum quarterback top nesse draft, então ele ser meu favorito é uma questão de eu achar que ele é melhor do que os outros dois, não é uma questão que eu acho que ele é top. Eu acho que eu dei uma grade ali dele de top 15, mais ou menos, que é onde eu escolheria ele. Eu acho que ele vai acabar sendo escolhido antes, porque a NFL é uma liga de quarterbacks e eles tendem a sair antes no draft, normalmente. Então, mas a minha preferência do Kizer dos outros é que eu vejo ele um pouco mais consistente nos passes. Eu acho que ele tipo, todos eles têm problemas com accuracy, que eles não conseguem acertar o alvo constantemente. Então acho que o Kizer é o que tem menos problemas com isso. Ele consegue ter várias drives assim que ele faz essas jogadas, que ele consegue passar a bola certinho, tipo, sempre no alvo e tal. Ele faz algumas grandes jogadas, tipo, com as bolas mais deep. Ele consegue, nos jogos que ele tá jogando muito bem, ele consegue pôr aquela bola no fundo do campo e consegue pôr ela perfeitamente. Então eu acho que ele é um grande QB, ele tem muita mobilidade, apesar de ter aquele problema que a gente já discutiu, que ele fica olhando muito pra rota principal dele em vez de desviar um pouco a atenção da defesa. Isso é um problema. Ele também não é o melhor de presença de pocket nesse draft, então é o que a gente falou, não tem nenhum quarterback perfeito aqui, então cada um deles tem as falhas, mas eu pessoalmente prefiro essa consistência maior em acertar o alvo do Kizer.
Se você tivesse que falar assim, uma trait dele que você olha assim e fala, opa, esse é o principal. Você é um scout de algum time da NFL e você gosta do Kizer, você quer, porra, nós precisamos draftar esse jogador, esse é o cara pra nossa franquia, esse é o quarterback. Como que você, tipo, convenceria o seu time que ele é o cara? Qual que é a trait que você falaria, ó, cara, é isso aqui que ele faz muito bem, ou você acha que não tem uma que se sobressai e é por isso que ele não é um grande quarterback?
Eu acho que ele não tem, na verdade, uma coisa que sobressai, assim. Eu acho que o principal dele, ele é um pouco mais do pacote completo do que os outros dois, eu diria. Então, é que a gente já falou que a gente não acredita que nenhum deles vai ser um grande contribuidor no primeiro ano já, mas depois que ele aprender a não ter esse problema de olhar muito pra primeira rota e tal, eu acho que ele vai ser mais uma opção mais consistente, principalmente ele acertando o alvo, um pouco mais de consistência, etc.
E como é que você vai draftar um jogador que tipo, no top 15 que você tá falando, sem ele ter uma qualidade que seja elite, assim? Sendo que, tipo, a gente sabe que esse draft é repleto de jogadores que têm essas qualidades fora da posição de quarterback.
Ele é repleto, mas não necessariamente no top 15.
Não, mas como não? Você tem vários jogadores que você pode pegar no top 15, e aí eu tenho aqui a lista e a gente pode falar
me,
todos
me eles. Me diz 15 jogadores que tem qualidade elite, que tem qualidade elite já, que você já tem visto.
Cara,
que você draftaria na frente do Kaiser por causa disso?
Não, tudo bem, a gente não vai ficar falando um por um aqui, mas, por exemplo, se você tá ali na pick 8, 9, você tem um Solomon Thomas, você tem um Jonathan Allen.
Mas eu pegaria eles antes tem... do Kaiser.
Ah, então tudo bem. Então, ok. Exatamente. Tá, mas e...
Tanto que a minha grade deles é acima do Kaiser, é o que eu falei, não tem quarterback elite nesse draft.
Então... Então, tá bom, não. Eu concordo com você que não tem quarterback elite. A minha preferência é pelo Mitch Trubisky, porque eu acho que o Trubisky é um jogador um pouco mais... Você vê a accuracy dele nas short intermediate routes com bastante facilidade, assim. Ele sempre é accurate nessa faixa do campo. Eu vejo ele fazendo passes no campo inteiro. Coisa que eu mais gosto dele, as coisas que eu mais gosto dele é a movimentação dele no pocket. Ele consegue dar um ou dois passos que tiram completamente os defensores que estão chegando pra cima dele. É um jogador que sempre mantém os olhos dele downfield, ou seja, tá sempre procurando passe, mesmo quando a jogada acabou, tá ligado? Tá todo mundo em cima dele, ele tá saindo do pocket, tá procurando um passe, e ele consegue fazer muitos passes dessa maneira. Eu gosto muito do jeito que ele lança com antecipação, ou seja, ele lança pra onde um receiver vai estar e não pra onde o receiver está. Eu acho que esse é o problema do Kaiser até, no sentido de que o Trubisky, ele coloca a bola, ele consegue tirar os defensores com esse passe com antecipação, ou seja, ele acha a linha de passe, entendeu? Ele acha a linha de passe, ele consegue colocar a bola no meio da zona da defesa, fazendo essa antecipação de onde o receiver vai estar e onde que a defesa está. Eu acho que essa é uma das grandes traits dele. Aí, de novo, acho também que está longe de ter um prospect perfeito, por isso que ninguém fala dele sobre seu número 1. Eu acho que ele pode acabar sendo escolhido no top 5.
Os dois podem.
Mas é um cara que só foi um jogador, só foi starter um ano. Ele faz leituras que não são das melhores, comete alguns erros meio bobos por causa dessas leituras, lança interceptações, ele não vê jogadores em algumas zonas. Se a defesa faz uma defesa um pouquinho mais complexa, ele não consegue. Fez um jogo terrível, né? Esse jogo foi triste assistir, né? Contra Virginia Tech.
Foi bem triste.
Tava chovendo, é bem verdade, mas Virginia Tech não teve tanto problema quanto o Trubisky teve. Então, é um jogador que eu gosto mais do que o Kaiser, né? Não que eu não goste do Kaiser, mas entre aí os três quarterbacks, pra mim, o meu favorito é o Trubisky.
É, eu pessoalmente tenho a mesma grade pros dois, assim, que seria top 15, top 16. Então, eu vejo os dois como muito próximos. Você, eu acho que vê uma diferença maior. Não, se eu fosse fazer um board agora, provavelmente o Kaiser e o Trubisky estariam, tipo, o Kaiser estaria uma posição acima, o Trubisky já logo atrás dele. Então, eu concordo com tudo que você diz do Trubisky. Eu só acho que os problemas dele de accuracy, que ele acaba sendo um pouco mais inconsistente, não muito, mas um pouco mais inconsistente, acabam fazendo ele ser uma pick menos segura do que o Kaiser. Mas eu gosto muito do upside. Eu já falei isso pra ele. Eu acho que o quarterback com mais upside do draft é o Trubisky, porque eu acho que ele pode ser um grande quarterback, tipo top 5, assim. E eu não vejo tanto isso no Kaiser, mas eu gosto mais da segurança da escolha no Kaiser.
Engraçado, porque eu não vejo talvez esse top 5 no Trubisky. Quem sabe um top 10, aí se ele for pro time certo.
Tá, top 10.
É que top 5 você começa a pensar e colocar os caras no nível de. Pensa daqui a 10 anos, Derek Carr, James Winston, Andrew Luck, próprio Carson Wentz, quem sabe.
Mas ele atingindo o máximo que ele pode, eu vejo ele conseguindo chegar lá. O Kaiser talvez não. O Kaiser é no máximo um top 10, que seria o que você.
Mas assim, você consegue comparar, por exemplo, o Trubisky com o James? O James Winston é um prospect muito melhor, mas assim, anos-luz à frente do Trubisky, entendeu? O próprio Carson Wentz, que... Na verdade, o Carson Wentz era um projeto, porque você tinha muita coisa que você tinha que projetar, mas assim, os physicals tudo dele mostravam que ele poderia ser um grande quarterback.
Mas mesmo assim, você tem aqueles prospects que são um pouco mais projetos, assim, que você não necessariamente são prontos, que nem um Winston ou um Luck, mas que você vê um pouco potencial tanto quanto, assim. E o próprio Trubisky que foi muitos anos de reserva, então talvez não tenha tido esse tempo aí pra aprender algumas coisas, então eu acho que isso faz parte do potencial dele. O próprio Kaiser, né, que só foi titular por um ano, hein?
É, dois anos, né?
Dois anos.
É, ele é redshirt sophomore, foi titular como freshman direto. É uma classe complicada, né? Vamos falar então do jogador mais experiente, que é um cara que a gente divide, não divide opiniões, mas é engraçado porque...
Muita gente acha que ele é um superstar, é um Winston, um Luck, isso é o que a gente discorda, eu acho, né?
É, a questão que é a seguinte, se você falasse uma semana atrás, talvez a gente tivesse uma opinião diferente do que a gente tem hoje, porque eu e o João assistimos uma hora atrás o jogo dele contra o Alabama na final do campeonato, e foi simplesmente sensacional, talvez o melhor jogo dos três quarterbacks.
Provável.
Melhor jogo dos três quarterbacks que a gente conseguiu ver. Né, foi assim, fora do comum. Estamos falando do Deshaun Watson, quarterback de Clemson, 6'3, 225. É um jogador com físico talvez até um pouquinho mais pesado do que você queira, como que é Milton também é, mas isso nunca foi um problema pra ninguém. Cara, fala um pouquinho do Deshaun Watson, o que, que você gosta, o que, que você deixa de gostar dele.
A complicação com o Deshaun Watson é que quando ele mostra, por exemplo, nesse jogo contra o Alabama, quando ele acertava uma bola, ele acertava uma bola, cara, ele fugia de dois defensores tomando uma porrada, ele acertava uma bola de 30 jardas na mão do recebedor, entendeu? Então, ele pode ser esse tipo de jogador, ele é competitivo, então, cara, ele... Tipo, teve uma jogada lá que a gente falou, até que era um terceiro down, que ele tipo, literalmente se atirou no jogo, e tipo, era o último jogo dele como universitário, ele podia, sei lá, perder milhões se ele se machucasse nesse jogo, ele se atirou pro first down, assim, tomando uma porrada sinistra, ele girou pra caralho.
O famoso helicóptero play, mas então, foi foda.
Cara, então é esse tipo de coisa que faz, tipo, abrir sua atenção maior, mas ele, bom, daí se você quiser falar um pouco mais do que você não gosta sobre ele.
Não.
Que é o que eu concordo também.
Não, a questão do Watson, que todo mundo gosta, e assim, eu acho que mesmo quando, como eu falei há uma semana atrás, você perguntasse pra mim, ainda vejo o Watson como jogador de final primeira rodada, começo segunda. Mas eu sempre falei pro João que eu entenderia uma pick bem mais cedo do que isso do Watson, porque eu tenho quase certeza que algum time vai amar ele pela questão dos intangibles que eu falei.
Potencial.
Ou seja, o potencial que ele tem no sentido de que é um cara que é muito hard worker, é um cara com uma liderança fantástica, é um cara que trabalha muito bem com a comunidade, é um jogador que vai ser o primeiro a entrar no escritório, vai ser o último a ir embora, é o cara que vai liderar, por exemplo, vai liderar, é um líder natural, é o que a gente vê no James Winston, por exemplo, é um cara que cativa as outras pessoas e consegue fazer eles...
É o que atrai comparações também com o próprio Dak Prescott, né, do Cowboys,
exatamente.
Que era sempre assim, né, trabalho duro e grande líder pro time.
E um cara muito humilde também. Enfim, é isso que são as principais características dele. Se você pegar a primeira coisa que eu escrevi aqui, é exatamente isso, que ele é um líder natural. Todos os técnicos e teammates dele falam muito bem dele em relação a isso. Então, dentro de campo, vou falar dentro de campo agora, porque não adianta você ter tudo isso, porque tem vários jogadores que tem isso, mas não tem o que você precisa ter dentro de campo. E é lógico, tem muito que tem o que você precisa ter dentro de campo, mas não tem o que você precisa ter fora, né? Porque o quarterback é aquela posição que você... É diferente das outras, porque você quer que teu quarterback seja o cara correto, o cara que seja líder, o cara que seja a cara da franquia.
Ele é responsável por muita coisa, próprio dentro de campo, né? Ele é responsável por todo o ataque, de certa forma.
Exatamente, então ele que vai orquestrar o ataque, ele que vai ter que conduzir, ele que no huddle, faltando 2 minutos, vai ter que motivar os seus companheiros de equipe a pô, vamos fazer esse drive, vamos ganhar esse jogo. Então, o Watson tem tudo isso. Dentro de campo, você vê grandes coisas também, né? Ele é um cara muito físico, boa mobilidade dentro do pocket, ele, nas jogadas de corrida, é muito agressivo, é muito físico. Ele é clutch, né? Joga no melhor dele nos momentos principais, o que é providencial para um quarterback. Uma coisa que eu escrevi aqui é que a accuracy dele, a precisão dele é hot and cold, ou seja, tem momentos que ele tá acertando tudo, tem momentos que ele tá errando tudo, o ball placement dele não é consistente também, é um cara que erra muito passe, é um cara que depende muito de rotas básicas, slants, goals, screens, né, mas mesmo assim ele tem, às vezes você olha e fala, cara, porra, como é que ele acertou esse back shoulder pass pro Mike Williams, que também é um top prospect, mas tem momentos que ele erra um passe que você fala, pô, você não pode errar esse passe. Então...
É, e uma das coisas que a gente falava é que ele talvez seja o que menos erra decisões dos três, mas ele é o que mais é interceptado por realmente erros de passe, não uma decisão ruim dele viu mal o recebedor, mas que ele simplesmente errou o passe. Isso é uma coisa bem preocupante, que ele erra bastante esse passe, né? Então...
É, muitas vezes ele acaba aí overthrowing um receiver e sendo interceptado por conta disso. Então é um problema, talvez é o maior problema dele, né?
É,
a accuracy é o maior problema dele. Lógico que tem problema de mobilidade, não, presença de pocket às vezes. Mas é mais isso. Também é um cara que, como eu falei, o ataque dele é muito básico. Eu acho que ele vai ter um pouquinho de dificuldade se adaptando para um ataque de pro style, né? Aquele ataque de NFL mesmo. Mas quem sabe. Eu falei pra você, né? O Dak Prescott fez a gente jogar tudo no lixo, porque a gente pensava tudo isso do Dak Prescott, e hoje ele é, sabe, assumiu o comando do Cowboys de uma maneira que ninguém jamais esperava e se adaptou ao ataque do Cowboys, que é totalmente diferente. O ataque do Cowboys talvez seja um dos mais pro-style da NFL.
Sim.
E ele se adaptou da maneira
e essa
rápida.
É uma das coisas mais difíceis do draft, né? Porque você nunca sabe como o jogador vai reagir a um tempo de training camp, até o contato com as staffs da NFL, o quanto ele vai conseguir aprender nesse tempo que ele já tem na NFL.
É por isso que os intangibles dele são fundamentais, porque a partir disso você tem uma confiança um pouquinho maior que ele vai conseguir fazer tudo isso, né? E o Deshaun Watson realmente pode fazer tudo isso, porque ele é um cara que uma coisa tem certeza, que ele vai trabalhar muito duro pra melhorar e tudo mais. Então,
esse é o tipo de jogador que faz vários times olharem, né? Então, por isso, ele, apesar de todos esses problemas dentro de campo, ele pode ser visto com maior... com que os times gostem mais dele.
É, a questão é que na NCAA, hoje em dia, eu não critico isso, tem muita gente que critica, se você quiser criticar e mandar aí no comentário, a questão de que os ataques da NCAA são cada vez mais simples e mais spreads e mais leituras fáceis e cada vez dificultam mais a entrada dos quarterbacks na NFL. A minha visão é que os técnicos da NCAA só tem um trabalho, que é ganhar jogos na NCAA. Então eles não tem que pensar em preparar o quarterback deles pra ir pra NFL. Lógico que, porra, isso é uma coisa bacana. É uma questão que, porra, você consegue atrair mais jogadores se você tá levando mais jogadores pra NFL. Tudo isso pesa. Mas assim, o teu trabalho no fim do dia é vencer jogos. Se jogar no spread offense te dá mais chance de vencer jogos, é isso que você tem que fazer. Então, lógico, complica um pouquinho mais essa transição, complica. Mas é o trabalho dos técnicos, eu não vejo problema nisso. E que seja o trabalho dos técnicos da NFL também conseguir fazer os jogadores se adaptarem e conseguir enxergar o potencial do jogador em se adaptar, como foi o caso do Dak Prescott, como por exemplo o Jared Goff teve muita dificuldade, ou como o Marcus Mariota saiu de um ataque que é totalmente spread e hoje joga num ataque, né, que é um ataque, lógico, ainda um pouquinho adaptado a ele, mas cada vez mais um pro style offense.
Uhum.
Então, acho que é trabalho do técnico da NFL fazer isso.
Exatamente. Ah, e assim, quando você está investindo numa escolha de primeiro round num jogador, principalmente um quarterback, você está pensando em praticamente moldar seu ataque em volta dele, né? Então, eu acho que você tem que ter... Com a tape, você consegue ter uma noção do tipo de jogador que você está pegando. Então, quando você pega esse jogador que tá adaptado a um estilo mais de colegial, você tem que ter a noção de que você vai ter que trabalhar para adaptar ele. Então, eu acho que isso é uma questão de noção dos próprios treinadores e GMs da NFL.
É, só pra fechar o assunto rapidinho, por exemplo, o Carson Wentz é um cara que jogava na segunda divisão, mas jogava no Pro Style Offense, que é muito raro hoje em dia. Né? Se for pegar qual foi o último quarterback assim, top realmente jogava no Pro Style Offense, o Andrew Luck? Foi provavelmente o Andrew Luck, dos top prospects.
Winston, verdade.
Winston jogava no Pro Style Offense, mas que muito shotgun e tudo mais.
Mas
no sentido pro style de porra, não é aquele ataque que só corta metade do campo, só faz leitura metade do campo, que tem muito essas hot screen e enfim, são realmente leituras do futebol de campo, fazer o drop back e tudo mais.
E até a gente tá falando, era meio pro style, mas os últimos dois quarterbacks pro style que a gente viu foram Winston e Luck, pra você ver quanto você precisa ter um quarterback de qualidade no college para você poder usar esse tipo de ataque. Então, os técnicos do college simplesmente pensam que como é mais fácil você usar outro tipo de esquema. Quando, tipo, a grande maioria dos técnicos não vão ter esse grande QB para poder cuidar de um estilo profissional de ataque. Então, é assim que funciona.
É, exatamente. Não adianta você pegar qualquer quarterback e falar, vamos jogar um pro style offense, porque não é assim que funciona. Você precisa ter um quarterback que seja... Que, que realmente se adapte a isso.
É, se você pegar o próprio exemplo de Alabama, que é um time que tem uma dinastia de muito tempo, eles estão usando hoje um estilo que não é pro, né? Com um quarterback que corre bastante, porque mesmo sendo um time um pouco conservador nesse sentido, ele ainda...
É engraçado, Alabama é um spread offense, mas eles jogam com power run game, né? Parecido com o Titans faz, por exemplo, que o Titans joga com power run game, mas joga com um ataque aéreo meio que é spread.
Então, quando um time como Alabama tem que fazer esse tipo de adaptação, você vê que às vezes é necessário. A gente tem que aceitar isso, acompanhando a NFL. E eu acho que é o trabalho dos GMs e dos coaches.
É, querendo ou não, você tem 120 e poucos times na primeira divisão da NCAA. E quantos quarterbacks desses vão realmente ser starters na NFL? 3, 4 por temporada? Talvez nem isso, entendeu? Então, é realmente não é tão simples assim, sabe? Você não tem 32 quarterbacks capazes de jogar... Serem titulares da NFL? Imagina, como é que você quer que na NCAA você tem, entendeu?
Exatamente, por isso que a gente sempre fala da dificuldade de achar um franchise QB, né? Você vê isso até pelo college, não tem esses quarterbacks que jogam pro style, que sejam tão bons assim. É assim.
Até por isso que os times acabam supervalorizando os quarterbacks, né? Por isso que a gente fala que nenhum dos três quarterbacks são elite, mas provavelmente os três vão ser draftados no primeiro round.
Talvez mais um.
É, e talvez o Patrick Mahomes também, eu ainda não vi ele mais a fundo. Talvez seja mais um projeto ainda do que todos esses três que a gente tá falando, mas enfim, eu quero tentar emendar aqui. Podemos continuar falando um pouquinho dos QBs, mas só pra entrar já, como eu falei tão bem da interação com o público, vamos entrar numa pergunta aqui já que a gente teve. É o nosso grande amigo Lucas Ponsoni mandou uma pergunta pra gente aqui, falando um abraço pra você, né, Lucas Ponsoni, o cara menos clubista desse Brasil.
Exatamente.
Que o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, tenha forças.
Exatamente. E o Corinthians também, que é o seu segundo time.
Exatamente. Torce pro Orlando Magic na NBA.
Brincadeira.
Tamo junto aí, Ponsoni. Mandou a pergunta aqui: quem que pode ser o segundo jogador escolhido do draft, que é pick do San Francisco 49ers, sendo que o primeiro 99,999% de chance vai ser o Myles Garrett, que a gente não vai falar hoje dele, porque a gente pretende falar do top 5 pass rushers na próxima semana, só pra deixar claro.
Mas só pra constar, o Garrett vai ser o primeiro escolhido e ele é, sim, o melhor jogador do draft. Então não precisa perguntar, a gente vai falar mais a fundo, mas ele é, tipo, é meio difícil de discutir.
Exatamente.
Cara, segunda escolha...
Up in the air.
Up in the air.
É, assim, tem uma coisa que é, eu e o João somos fãs do Kyle Shanahan. A gente acredita no Kyle Shanahan, a gente acredita que o Shanahan vai tirar o San Francisco do buraco.
É o novo técnico do 49ers, pra quem não sabe. É. Costumava ser coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, levou eles pro Super Bowl.
Antes tinha sido do Washington Redskins e posteriormente do Cleveland Browns.
Foi coordenador naquela temporada ótima do RG3, que a gente não gostou muito, mas ele jogou muito.
É, foi na temporada também que o Cleveland Browns com o Brian Hoyer chegou a estar liderando a AFC North. Faltando aí umas 5 ou 6 semanas pra acabar a temporada. Depois o Browns perdeu tudo com o Hoyer machucado. Enfim, o Manziel teve sua era. E o Manziel teve sua era aí, né?
Exatamente.
Então, quem que você acha que assim que você já viu... Vamos primeiro falar assim, quem você já viu e você acha que tem direito assim, a estar na conversa? Alguns quarterbacks?
Ah, cara, assim, é aquilo. Tem muita da necessidade do time, da necessidade de você ter um quarterback. Então, assim, existe muita possibilidade dessa segunda escolha ser um quarterback. Agora, se o Shanahan vai querer, não vai querer, isso é outra história.
É, só pra falar rapidinho, o novo general manager do San Francisco 49ers é o John Lynch, também foi safety na época do Tampa Bay Buccaneers.
Ex-comentarista da Fox Sports.
É um general manager novo que também talvez esteja sob pressão, não estaria num caso normal, mas está sob pressão por ser um cara que é a primeira vez que está trabalhando no ramo.
E você viu isso um pouco também no Los Angeles Rams ano passado, né? Tipo, uma franquia nova numa nova cidade querendo um novo quarterback. Fizeram isso na primeira escolha. Talvez um novo GM, um novo coach, já queiram um novo quarterback para começar esse novo estágio. Então é sempre uma possibilidade.
É, numa das cidades que é mais difícil treinar na NFL, né? Você está sob pressão o tempo todo jogando em São Francisco, uma das franquias...
Mais história.
É, não sei, o torcedor de São Francisco não aceita perder.
Exatamente.
Tá acostumado a ganhar.
É tipo Cowboys.
É, Dallas, Chile. Pittsburgh, New York.
Green Bay.
Green Bay também, com certeza.
Então, assim, se eu fosse escolher do meu board, falar quem é o melhor jogador pra segunda posição, os quarterbacks não estariam entre as minhas primeiras opções. Minhas primeiras opções seriam o Jonathan Allen, ou um dos dois safeties, Malik Hooker ou Jamal Adams. Ou o próprio receiver do Deshaun Watson, o Mike Williams. Então, assim, não sei quem que você vai...
É, só pra deixar claro, a gente não viu os corners ainda, que talvez seja um problema, porque a gente sabe que tem um corner de Ohio State que tá sendo cotado, Marcus Lattimore, ele tá muito cotado aí no começo do draft, a gente ainda não viu ele, vamos deixar pra ir pro segundo ou terceiro podcast falar dos corners também.
A gente tá vendo aos poucos. De ver todos eles meio junto, assim, como são bastante, a gente deixa pro próximo.
É, a gente sabe que é uma classe muito boa de corner. Mas assim, cara, eu sou um cara de best player available. A gente pode discutir em outros podcasts essa estratégia de draft e tudo mais. Eu sou um cara. Só que assim, os quarterbacks você tem que tratar eles de frente, no sentido de que você tem que analisar a que ponto que vale você draftar um quarterback antes de outro determinado jogador. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que assim, eu sou um cara de best player available, mas eu. Não necessariamente. Eu sou um cara, na real, de que você tem que montar teu board conforme você vai pegar os jogadores no dia do draft. Então acho que você não tem que fazer nenhuma decisão no dia do draft. No dia do draft você tem que olhar e falar, o meu jogador mais alto no board é esse aqui. Por quê? Porque talvez o Mike Williams, por exemplo, não seja o teu jogador mais alto no board. Mas se você não vai pegar o Mike Williams no começo do draft, então ele tem que estar lá, ele tem que estar pra baixo, entendeu? Você tem que colocar o jogador que você vai escolher antes dele lá em cima. Por exemplo, o Mike Williams é o melhor jogador que o Mitch Trubisky, mas, pô, o Mitch Trubisky é quarterback. Eu vou selecionar ele antes. Você não deixa pra fazer essa decisão no dia do draft. Deixa pra fazer essa decisão na hora que você vai montar teu board. Então o Mitch Trubisky vai estar acima. Essa é a minha opinião. É lógico que tem gente que pensa diferente de mim. É só a minha opinião, entendeu? Então, o que eu acho é isso.
E uma coisa que a gente já falava desse draft é que esse é um draft muito deep. Quer dizer que tem muitos talentos mais longe no draft, na segunda, na terceira rodada. Só que não é um draft muito bom pra quem tem escolha ali no top 10. Porque são muito iguais os níveis dos jogadores ali fora do top 5. Ali no top 5 até ali mais ou menos o 20, eu diria. Então, você fala, eu acho... Não tem nenhum jogador que é muito melhor que os quarterbacks pra você falar, putz, eu tenho que pegar esse cara na 2, como é o caso do Myles Garrett, por exemplo. O Myles Garrett é muito melhor do que os outros jogadores do draft.
É no-brainer.
Tipo, não tem como escolher outro. Agora, São Francisco, eu falo, eu tenho 5 jogadores que eu prefiro que os quarterbacks, mas não é tanta diferença, assim.
E é um quarterback, né? Então você acaba tratando de maneira diferente.
E, tipo, não é tanta diferença, assim, também. Então é uma escolha que depende muito do que o time acha de cada um. É o que a gente falou. São 3 QBs que você... um time pode muito bem se apaixonar por um deles e falar, cara, eu gosto desse cara, esse cara tem as ferramentas que eu quero no quarterback e é ele que eu vou pegar. Então a gente não tem como prever como eles
gostam. E dos jogadores que você viu até agora, quem que você escolheria?
Depende da... Porque assim, depende muito da fit. O segundo no meu board hoje é o Jonathan Allen, mas eles pegaram o quê? Dois jogadores em defensiva nos últimos 3 anos do draft.
Então, nos últimos 2 anos. Foi seguido Eric Armstead e DeForest Buckner.
Então, cara, não tem como você pegar ele, entendeu? E é uma discussão que a gente até tinha, tá? Daí você vai gastar uma escolha 2 com o Mike Williams. Tá, grande recebedor, mas é o recebedor. Você não vai resolver teu ataque. Então, talvez o safety seja a escolha mais óbvia ali. Eu acho que talvez... Entre as escolhas possíveis, eu acho que as mais prováveis são ainda um quarterback ou safety Jamal Adams, que é um que se encaixaria muito bem com outro safety deles, o Eric Reed, e que é um strong safety, então acho que...
Você que já viu ainda não, Leonard Fournette, tá nesse...
Tá, ele tá, mas você vê o estilo de jogo que o Kyle Shanahan já implantou no Falcons. Você tinha um bom quarterback, um grande recebedor, você tinha bons running backs, mas você não tinha um Leonard Fournette, alguém que você centra o ataque, então... Será que o Shannon tá disposto a gastar a segunda escolha num cara que ele não vai centrar o ataque? Ou será que ele tá disposto a mudar o ataque dele por causa desse cara?
Difícil. Ele nunca teve um running back, se eu for ver elite, porque ele transformou o Alfred Morris num ótimo running back em Washington que ninguém esperava, ele não foi jogador na sexta rodada e como rookie teve 1.600 jardas. Em Cleveland, quem que era o running back dele em Cleveland? Trent Richardson? Chegou a ser um momento Trent Richardson.
Chegou a ser, mas acho que...
Em 2013 era o Trent Richardson, que daí quando ele foi trocado pro Colts, todo mundo falou, como assim, trocaram ele pro Colts, lembra?
Ah, tá. Tá, mas como assim o Colts pagou tudo isso pra ele, né? Eu acho que era...
Não, mas ainda a galera, acho que esperavam que ele fosse alguma coisa ainda, quem sabe.
Não sei. A gente pode pesquisar depois, mas eu acho que... Não lembro, mas...
Enfim.
Mas ele nunca teve um running back elite assim. O próprio Devonta Freeman é um grande running back, mas ele não é. Ele não é o Andrew Peterson, Le'Veon Bell, assim que eu era.
E o ataque dele ficava melhor quando você tinha a combinação Devonta Freeman e Tevin Coleman, né? Então, né, ele já tem o Carlos Hyde lá.
Exatamente, ele já tem o Carlos Hyde, que é um running back, se for pensar,
decente,
mais
decente, na mediana ali.
Então, se ele é satisfeito com esse tipo de running back, ele também conseguiria pegar um desse no segundo ou terceiro round, provavelmente. Então... É difícil você pensar que ele escolheria o Fournette com essa escolha, a não ser que ele esteja realmente disposto a mudar o ataque dele, o que é bem difícil. porque ele foi contratado por causa, porque o ataque dele é muito bom.
É uma conversa interessante, tem que ver o que ele... A gente tá meio longe do draft, no sentido de que a gente não tá tendo aquelas noções exatas do que pode ou não pode acontecer. Lógico, nunca vamos descobrir exatamente o que vai acontecer, porque draft é cheio de surpresas. Ninguém esperava o Joey Bosa indo pro Chargers ano passado, ninguém esperava o Larry Tunsil caindo o quanto caiu, justamente porque aconteceu no dia do draft. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer, muitas variáveis. Então, falando um pouquinho dessa segunda pick, obrigado aí pelo Ponsoni pela pergunta, gerou uma discussão incrível aqui pra gente. Assim, na minha opinião, se você fosse pegar assim, os jogadores que eu mais gosto pra essa posição, você teria o Solomon Thomas, que é um jogador de linha defensiva, mas que eu acho que eles não pegariam porque é parecido nos modos que você falou. Eles estão mudando pra 4-3 agora, eu acho, acredito. Quem eles contrataram pra coordenador defensivo? Então, o Farnares realmente tá mudando pra defesa 4-3 com o novo coordenador defensivo Robert Saleh. Vai ser interessante, né, porque os jogadores que eles pegaram era mais pensando numa defesa 3-4, o Arik Armstead e também o DeForest Buckner. Acredito que o Buckner vai ser um left end e o Armstead vai ser um defensive tackle, talvez um one technique. É um jogador muito alto, isso que é estranho, mas enfim, não acho que eles vão pegar o Solomon Thomas.
É difícil eles pegarem um jogador de defensiva, porque se eles pegassem um, seria um jogador de edge e não tem ninguém ali na segunda escolha que vá... A gente imagina que eles vão querer tão
exatamente
alto no draft.
Então, assim, minha questão no jogador favorito que eu vi até agora são os dois safeties. Vamos falar um pouquinho dos dois safeties? Não pensando no Fortnite.
Outra opção pra eles é o linebacker Ruben Foster, que tá bem alto em muitos boards. Eu, particularmente, não gosto tanto dele, mas eu acho que ele pode ser uma das coisas, até porque o Niners ama um linebacker, né?
Na pique, numa defesa 4-3, jogando com o Navarro Bowman.
Provavelmente o Bowman iria para
outside. Não, o Bowman jogaria de middle e o Ruben Foster de outside, fazendo esse sideline to sideline. Enfim, a gente vai falar dos linebackers aí mais pra frente. Temos aí o Jarrah Davis, o Zach Cunningham, o McMillan. O Hassan Reddick, que também pode jogar como inside linebacker. Esse é um jogador que eu não duvido que... Eu não duvido que esse jogador seja uma pick top 5 at the end of the day. But that's for another show.
Exatamente.
Enfim, vamos falar então dos safeties. São talvez a melhor classe de safety desde 2010, quando a gente teve Eric Berry e Earl Thomas. Não tivesse nenhuma classe perto disso nos últimos anos. Talvez a melhor foi Eric Reed e Kenny Vaccaro.
Exatamente.
Hamilton Diggs e Calvin Pryor.
São duas que eu pensei, mas as duas tinham expectativas de talvez ser, mas nenhuma chegou a esse nível.
Não tem nenhum tipo jogadores top 7, 8, 2 safeties nesse sentido.
Exatamente.
Até porque a posição de safety é uma posição desvalorizada na NFL até. Então a gente tem esses dois jogadores. Qual você prefere?
Eu gosto, particularmente, acho que você concorda também, um pouco mais do Malik Hooker, mas é tipo por muito, muito, muito pouco. Eu gosto muito dos dois safeties, os dois estão no top 5 do meu board hoje. E, cara, Malik Hooker é aquele cara que vai cobrir sideline to sideline. Ele vai cuidar do run stop, ele vai cobrir pra você. Ele consegue fazer a leitura da corrida muito rápido, ele vai lá e vai parar a corrida pra você. Ele não é um problema na cobertura também. Então, é muito difícil você ter
falando
um safety.
Falando de Jamal Adams?
Não, falando do Malik Hooker.
Você falou que ele não é um problema na cobertura, ele é fantástico na cobertura.
Sim, tá.
É o maior qualidade dele é a cobertura de passe.
Sim, mas, tipo, é difícil você ter um safety que consegue parar a corrida tão bem e também cuidar bem da cobertura, isso quer dizer. Mas, e ele também consegue marcar recebedores um contra um, que é fantástico. Consegue. Não tão bem quanto o Adams, mas consegue. E, cara...
Você não vê muito isso na tape. Ele...
One-on-one opportunities. Ele picking up em jogadores, assim. Ali, tipo, o corner se perde, eu pegando na zona dele, ele acompanha no final.
Exatamente.
Você vê isso bastante.
Mas one-on-one, assim...
Ele é rápido o suficiente pra acompanhar bem, assim. Não sei, você não vê
ele
muito
tem,
ele cobrindo... Ele, você não vê ele cobrindo direto da sideline, fazendo press, nem nada parecido, mas ele eu acho que ele consegue pick up e fazer essa cobertura um contra um também.
Ah, é assim, eu sou um cara que sempre falo que é muito mais fácil você achar box safeties do que cover safeties. É lógico que ótimos box safeties façam a diferença. Pergunta pro Seattle Seahawks, pro Cam Chancellor, pro New York Football Giants com o Landon Collins. Mais algum box safety fantástico que você tem pra falar aí?
Quem você falou, desculpa?
Cam Chancellor e Landon Collins. Enfim.
Enfim, Jonathan Cipher é um bom box safety.
É, mas daí você vai entrar em... O Barry Church é um... Box safety melhor que o Jonathan Simper, tanto que o Jaguars resolveu ficar com ele e mandou o Jonathan Simper embora. Enfim, Malik Hooker, a primeira coisa que eu escrevi aqui é que ele é aquele true free safety, ball hawker, center fielder type. Quando você diz que é center fielder, você está fazendo uma referência ao baseball, que é aquele jogador que joga lá atrás e faz vai atrás das bolinhas para tentar fazer a eliminação. É exatamente isso que ele faz. Ele fica lá atrás, ele joga na zona do coverage, ele consegue cobrir o campo inteiro. O range dele, ou seja, a área que ele consegue cobrir, é gigantesca pela velocidade que ele tem, pela antecipação que ele tem, pelas leituras que ele tem. E ele, no passe, ele pega os ângulos corretíssimos para ir pra bola. Você viu o jogo contra o High State?
Não, High State não.
Não? Infelizmente, porque ele faz a interceptação uma das melhores que você vai ver na sua vida, porque o Deshaun Watson faz o passe e o Malik Hooker tá muito longe do recebedor, ele consegue pegar o ângulo correto, fechar a rota. Exatamente o que eu falo pra você que o Byron Jones não faz.
Eu vi literalmente 5 tapes dele, devia ter uns 6 vídeos, provavelmente o único que eu não vi foi o High State, então...
O High State não, Clemson, velho.
Ah, Clemson. Porra, não,
Clemson. O Malik Hooker é de High State, nossa, eu sou muito burro, né, velho. Contra Clemson, perdão, você viu?
Vi. BCS, então, pô.
É, não era BCS, era Final Four.
Desculpa. É, tamo bem hoje.
Enfim, mas é um jogador muito bom, né? Os quadris dele são muito flexíveis, ele consegue mudar de direção. É difícil. Você tem 2 ou 3 jogadores na NFL que tem a habilidade de cobrir área como ele. Os problemas que eu vejo nele, ele é muito agressivo no run support, então ele acaba overrunning plays, ou seja, ele pega o ângulo meio errado, consegue encortar muito fácil ele.
E uma das características que mais gostam dele é que ele é tipo um playmaker, né? Ele faz jogadas acontecendo, ele faz interceptações, faz muitas tackles pra perda de jardas, mas uma das consequências disso, uma das causas disso até é ele, talvez, overrun, que a gente fala, ele é muito agressivo atrás.
É engraçado, porque no run support, porque no passe não vê ele fazendo esse tipo de erro, assim. E é um jogador que é só um redshirt sophomore, começou a jogar futebol americano muito tarde na vida, era um jogador de basquete, o background dele, e ele consegue ler os olhos do QB, fazer as jogadas. Uma das coisas que eu mais gosto dele também é que ele consegue fazer os tackles fora do box, né? Não é um ótimo tackler, às vezes vai muito low, os jogadores conseguem pular por cima dele. Mas é um jogador se você ver uma tape do Hooker, você vai ver 3, 4, 5, porque é um jogador que você vai amar assistir, entendeu? É um cara que consegue interceptações e consegue retornar as interceptações, né?
Muito físico.
É um jogador que é perigoso com a bola nas mãos, então é um jogador que é raríssimo na NFL. E é um jogador que ele tá com problema de lesão agora, não pôde participar do Combine, provavelmente vai estar pronto pro training camp, mas isso não vai impedir nada dele, ele com certeza vai ser um dos 10 jogadores draftados. Porque é um jogador, assim, absurdo, o pursuit dele, tudo, assim, em questão de coverage, é um jogador completo. Um time que joga na Cover 1 ou Cover 3, que são as defesas que você usa esse safety que fica lá atrás, vão se apaixonar por ele com certeza.
Não, e até você falou, ele só tem esse problema de ser muito agressivo contra a corrida, então pode até isso ser muito bem uma orientação da própria técnica, então a gente não pode só julgar assim, porque muitas vezes esse problema do jogador ser over-aggressive pode ser por causa do esquema deles que facilita esse tipo de jogada, enfim.
E Jamal Adams.
Jamal Adams, comece você com o Jamal Adams.
É engraçado, o Jamal Adams é um jogador que é difícil achar buraco no jogo dele, né? É um jogador muito completo, não é tão veloz quanto o Malik Hooker, mas ele tem uma closing speed, ou seja, ele acelera muito rápido, ele consegue fechar muito rápido na jogada. É um true box safety, é aquele cara que vai jogar no meio do campo, vai set the tone nos tackles dele, ou seja, vai sempre tentar fazer o tackle com o maior impacto possível.
E é um jogador que não faz esse tipo de coisa que o Malik faz de ser over-aggressive,
exatamente.
Overrun. Ele é muito, muito conservador, mas, cara, quando ele...
É muito técnico nos tackles, sim, a técnica, cara, é perfeita.
Mas ele vê o cara e fala, esse é o cara que eu tenho que ir.
E ele pega os ângulos corretíssimos, perfeitos.
Perfeito.
Em direção à jogada de corrida. Ele cover a lot of ground, no sentido de que ele abre os braços e não deixa fazer o que o Hooker deixa do cara cortar ele, fazer aqueles juke moves e escapar dele. Isso, o Jamal Adams, você não vai conseguir fazer isso com o Jamal Adams. Faz várias jogadas atrás da linha de scrimmage também, porque ele se posiciona às vezes ali do lado dos linebackers ou da linha defensiva e é muito agressivo, consegue. Eu escrevi uma coisa que eu nunca tinha escrito, acho, para um safety, que eu acho que ele vai ser um jogador fantástico em goal line situation, porque ele vai conseguir fazer muitas jogadas atrás da linha de scrimmage, e assim, em um possível play action ou uma possível jogada de passe, ele vai marcar o tight end, vai marcar o wide receiver, porque ele tem essa capacidade.
E assim, o fit ideal para ele na NFL é jogar de strong safety, e você não vê um strong safety que jogue tão bem na zone coverage como ele. Ele consegue achar o lugar dele na zona muito bem.
E então, marca Matthew Mann, ele consegue acompanhar a tarend, ele consegue acompanhar alguns... Eu acho que ele não tem a quickness... Se ele não consegue marcar uns jogadores aí quicks, um Brandon Cooks, um Cole Beasley, quem sabe... me ajuda aí com os receivers de slot.
Julian Edelman.
Julian Edelman, exatamente. É só falar um jogador do Patriots que tem um slot receiver, tá ligado? Qualquer um deles. Mas enfim, esse tipo de jogador que é mais difícil de marcar por conta disso.
Próprio T.O. Hilton.
Hilton é um monstro.
Por isso que eu falei próprio.
O T.O. Hilton é um monstro, não compara ele com
o mas o Colts acha que eles precisam de receiver ainda.
Enfim, Indianapolis Colts. Se você é fã do Colts e tá nos ouvindo, me desculpa.
A gente critica o Cowboys mais do que os outros times, então não se preocupe. Tá?
Enfim, o Jamal também é um jogador muito bom. É um cara que é muito líder também.
Sim.
Todo mundo fala muito bem disso.
Eu acho o Malik Hooker também, né? Os dois têm essa característica um pouco.
O Hooker parece ser um cara mais reservado. Assim. Eu não li tanto sobre o Hooker enquanto eu li do Jamal Adams em relação a ser um ótimo líder. Mas o Jamal Adams também é um jogador muito difícil de achar buracos no jogo dele. É um cara que...
Eu acho que o maior buraco seria, apesar... A comparação dele na NFL que fazem é o Cam Chancellor, né? Porque não é muito difícil de comparar.
Eu não gosto da comparação, sabia?
Mas eu não acho que ele seja um bom tackler o suficiente pra ser um Cam Chancellor.
Eu não acho que ele tem... Eu não acho que nada a ver com o Cam Chancellor.
Sério?
O Cam Chancellor é muito mais alto, muito mais... Não.
Ah, mas no sentido de fill the box ali, ele...
Não. Eu acho que o Cam Chancellor faz uma parada que o Jamal Adams não faz, que é muito... Tipo, sideline to sideline. O Jamal Adams não tem isso de fazer, tipo, vários tackles outside the box, tá ligado?
Tá.
O Jamal Adams também não é aquele... Eu acho que ele pode jogar de free safety até, mas não ser esse center fielder, entendeu? Não tem esse range. Ele tem esse range. Não que a gente consiga, mas assim, não tem esse range que o Malik Hooker tem, que o Earl Thomas tem, que o Eric Berry tem.
Mas não tem.
Então, talvez você tivesse esse knock no jogo dele, mas assim, você não precisa usar ele de free safety. Você pode usar ele de strong safety e ser um monstro ali dentro do box. Acho que o London Collins, qual a melhora que o London Collins teve na coverage, quando veio do college, era mais um box safety, tipo run stopper. Uhum. Melhorou muito na coverage pro segundo ano dele. E talvez tenha entrado nessa discussão, assim. Acho que é mais parecido com o London Collins do que com o Cam Chancellor.
Assim, eu acho que ele pode vir a ser um strong safe, como strong safe, o nível do Chancellor, se ele for um pouquinho melhor no tackle, mais consistente, assim, que às vezes ele dá uma redinha do ângulo, ele perde um pouquinho, mas em geral ele é muito bom.
O Cam Chancellor é muito físico, né? Não que o Jamal Adams não seja, porque eu falei aqui que ele, mas cara, o Cam Chancellor é um dos jogadores mais físicos da NFL.
Uhum.
E muito atlético também, né? Não que o Adams não seja, mas eu acho que o Cam Chancellor é mais rápido, mais...
Mas é uma coisa ágil, que, assim, que os dois têm, que eu acho que o Leandro Collins não tem uma visão. Acho que a visão do Jamal Adams é superior à do Leandro Collins, e se equipara do Chancellor também nesse sentido. Ele tem uma visão de jogo muito...
Eu coloquei aqui jogador inteligente e instintivo.
Exatamente. Eu não acho que o Leandro Collins seja tão nesse sentido também, nas reações.
Esses dois jogadores são jogadores bastante interessantes também. Vamos. Quer falar do jogador de linha defensiva? Quer falar dos Tyrants? Hoje, vamos deixar os talentos pra outra, pra gente falar junto com os receivers, por exemplo. Vamos, então vamos falar dos jogadores de linha defensiva?
Vamos
falar do Jonathan Allen e do Solomon Thomas pra... Ou Solomon Hill? Não, é Solomon Thomas. Tô brincando, o João sempre chama ele de Solomon Hill. Fala desses dois jogadores agora, só pra abrir a conversa de linha defensiva. Exato. Só pra falar, são jogadores de interior de linha defensiva. A semana que vem, a gente promete pra vocês que vai ser... Principalmente sobre Ed Rush, eu sei que quem tá torcendo pro Cowboys tá falando que estão falando de quarterback, safety e jogadores de defensivo que nem vão chegar na nossa pick, porque a gente não vai falar só do Cowboys, desculpa, entendeu? Então a gente vai falar dos Ed Rushers na semana que vem.
Vamos falar bastante Ed Rushers. A gente quer fazer um top 5 dos nossos Ed Rushers.
Então... Exatamente, eu já vi mais do que 5 Ed Rushers, o João não viu nem, só viu o Garrett até agora. Então a gente promete pra semana que vem a gente vai estar pronto, eu vou tentar ver uns 10, 12 pra estar pronto. E todo mundo calma, fique tranquilo, a gente vai se falar, esse cara vai ser no third round, vai ser um bom jogador pra gente. Então, a gente vai falar tudo isso. E mais pro final, eu prometo que a gente fala mais ainda um pouquinho do Cowboys, mas vamos falar do jogador de linha defensiva?
Sim.
Solomon Thomas, Jonathan Allen. Você ama o Jonathan Allen, pra você é o seu segundo melhor jogador até agora.
Sim. Você gosta mais do Solomon Thomas.
Mas por que o Jonathan Allen é o seu segundo melhor jogador até agora?
Porque, deixa eu começar com uma coisa. Quando você vê a tape dele, ele joga muito no edge. Ele não vai jogar no edge na NFL. Ele não é um edge rusher. Pra quem não sabe, edge é quem joga de defensive edge na 4-3 ou outside linebacker na 3-4. Ele não joga na edge. Ele, quando você olha a partida dele como defensive tackle, ele é tudo que você quer no defensive tackle. Ele é explosivo vindo do snap, ele usa as mãos dele muito bem. Cara, ele é muito forte, ele é muito rápido. Ele é tudo que você quer no defensive tackle. E, cara, sei lá, eu não sei como descrever isso, mas ele é um baita tackler. Ele não perde jogada. Se ele encosta no quarterback, o quarterback cai, ele derruba o quarterback pelo pé se ele precisar. Ele é um... Cara, ele chega no quarterback. E mesmo... Eu não sei, eu vi alguma coisa sobre usar ele deu em run situations como no edge, porque ele um run stopper excepcional mesmo, como run stopper flawless, assim. Ele tem muitos moves no pass rush, apesar de às vezes não mostrar tanto, mas quando ele consegue, ele engage no cara e ele é um monstro.
É, a primeira coisa que eu escrevi é need to play full time as a defensive tackle, mas eu não acho que ele seria um ruim defensive end de 4-3, porque ele não tem a speed que você quer, ele não tem o que eu sempre falo, e o João vai ficar puto, porque semana que vem eu vou falar 18 mil vezes disso, que é o bend e o dip the shoulder, que seria você ser flexível e você conseguir abaixar o seu ombro pra você fazer a volta no quarterback. Ele não consegue mostrar isso, mas ele o pé dele não para de movimentar, ele usa as mãos, e as mãos dele pra mim é a melhor trait que ele tem. Você falou que ele é explosivo partir de snap? Eu discordo, não acho. Por isso que eu acho que ele não é tudo que você quer no defensive tackle. Só por isso, porque eu não vejo a explosão. Eu não vejo aquele first step que o Aaron Donald tem, que o Jared McCoy tem, que Tyrone Crawford, não, tô brincando. Que aí os principais.
Gino Atkins, tinha.
É, Gino Atkins, Henry Melton no auge, esse tipo de jogador assim tem que ganha com o first step. O Sul ganha muito com o power também, mas lógico, o first step dele é muito bom. O Nick Fairley, talvez, é um jogador que no passado teve uma boa temporada e é um jogador nesses moldes. Enfim, podemos falar aqui de 15, 20 exemplos.
E vários desses foram comparados com o próprio Jonathan Allen, então é se mostrar.
É, mas eu não vejo esse first step, essa explosão, mas assim, é um jogador que com as mãos é muito bom, a mão dele é muito forte, é powerful hands. Uma das coisas que as pessoas.
Qual escolha não... você escolheria ele?
Eu acho que ele é um jogador top 10. Eu não amo ele, mas assim, se pegar no top 10 e falar, boa pick. Uma coisa que é fundamental pro pass rush é o hand placement, ou seja, o lugar onde você coloca a mão. Porque se você colocar a mão no lugar errado, você já perdeu ali o teu snap. Você tem que usar a leverage, ou seja, você tem que colocar a mão no lugar certo pra você conseguir tirar o balance. Como é que é balance em português? O equilíbrio do jogador de linha ofensiva. E ele faz isso muito bem, a mão dele é muito forte, é muito rápido, ele tem vários pass rush moves, ele consegue disengage muito rápido, ou seja, tá sendo bloqueado e sair, como o João falou, no run stop ele é muito bom por causa disso, porque ele recebe o bloqueio, ele vê o que tá acontecendo, ele escapa do bloqueio e ele faz o tackle. No pass rush, ele por dentro, ele consegue, tem agilidade, usa as mãos, consegue escapar do bloqueio, chega no quarterback. É um jogador que recebeu muito bloqueio duplo quando jogou inside, por ser uma presença muito importante na defesa do Alabama, e acabou liberando espaço pros edge rushers aí, o Ryan Anderson, o Tim Williams,
o próprio Lauren Payne, o outro de tackle,
enfim, é um jogador que ele acaba ajudando todo mundo ali na linha defensiva, até no front seven, quem sabe.
E você falou daquilo das mãos, e um problema que muitos jogadores têm é que eles têm essa técnica com as mãos, mas eles não têm a força para executar isso da forma que eles deviam. É um caso de um jogador que eu gosto também, o Caleb Brantley, que é um defensive tackle, e o Jonathan não tem esse problema, que ele é muito forte, além de ter essa técnica com as mãos, ele é muito rápido, então é isso que eu gosto.
É, eu coloquei aqui que ele é strong and powerful player, ou seja, um jogador muito forte, que sabe usar muito bem isso. Tem alguns pass rush moves, né?
Tem.
Você não vê o spin move, você não vê algumas coisas, mas assim, ele usa bastante as mãos. E eu coloquei aqui average speed e average explosion. Eu não acho que ele seja um... A velocidade dele é bem average.
Eu acho que ele executa bem, muito bem as jogadas de switch na linha defensiva, assim. Ele sabe dar a volta bem ali. Tipo, ele tem aquela... Sabe aquele fakezinho assim pra distrair o guard pelo segundo que ele precisa?
É. E ele faz boas leituras de jogo em screens. Eu acho que ele trabalha muito bem nos twists and stunts, que chamam, que é quando o defensive tackle com o defensive end se trocam de posição durante o rush pra liberar espaço. Então, não, mas eu tô falando aqui no sentido de que ele consegue, só pra exemplificar, que ele consegue empurrar dois jogadores pra fora e pra abrir o espaço pro jogador pelo meio, porque ele tem essa força. Então, por isso que ele trabalha muito bem nesses twists and stunts.
E, cara, uma das coisas mais importantes que a gente sempre fala de defensive tackle é create havoc inside, tipo, every play. Que é você, sei lá, criar caos lá dentro. E é isso é uma coisa que ele faz muito bem. Toda jogada...
Disrupt the pocket, que a gente fala, que seria você destruir o pocket, você abrir espaço no pocket, você dificultar vendo o quarterback, fazer o quarterback se mover. Exatamente. Porque você não precisa fazer sex, certo? Sex é uma consequência. Se você botar pressão, se você botar hits no quarterback, você já tá fazendo o seu trabalho.
Às vezes a gente acaba cobrando muito dos edges, mas é muito trabalho do defensive tackle dar esse espaço pro edge jogar sozinho ou tirar o QB da zona de conforto dele.
Só um exemplo, por exemplo, a gente tava vendo o Myles Garrett. O Myles Garrett, ele teria... uns 3 sacks a mais por jogo se ele tivesse 2 defensive tackles que empurrassem o pocket pra trás. Porque quando, a partir do momento que os defensive tackles não fazem o trabalho dele de empurrar os guardas centers pra trás, pra se perto do quarterback, o quarterback tem um espaço pra dar aqueles 2-3 passos pra frente pra escapar do edge rusher, exatamente, que tá tentando fazer a volta no tackle. Exatamente. Então ele consegue escapar, fazer uma movimentação muito mais fácil. Então você precisa ter esses defensive tackles que conseguem fazer essa função, exatamente, que é fundamental.
É, então, só o fato de você estar lá empurrando toda a jogada e, tipo, cara, defensive tackle é a posição de consistência. Uma das posições que você precisa de consistência na defesa. E, cara, só de você estar lá fazendo aquela pressão toda a jogada, empurrando e abrindo espaço. E
só pra puxar pro Cowboys rapidinho, quem tá pro Cowboys tá ouvindo a gente, o Tyron Crawford, por exemplo, é um jogador que eu gosto, porque eu acho que, se eu olhar os números de sec dele, de teco pra perdida deles, são números ok. É lógico que ele ganha bastante dinheiro e a torcida cobra muito, mas quantos defensive tackles tem 8, 9, 10 secs? Pouquíssimos. Ele sempre tem os seus 6, 7 secs por temporada. O que ele não faz com consistência? É esse create havoc, a gente não vê ele no backfield, nas jogadas e forçando os quarterbacks do pocket. Quando ele consegue uma pressão, ele normalmente vai lá e consegue o sec, consegue fazer a jogada. Mas não é consistente, não é 5, 6, 7 vezes por jogo que ele faz isso. Igual Aaron Donald, que tá toda santa jogando no backfield. Igual o Marcel Darius, que tá toda santa jogando no backfield. Igual o Jerry McCoy, que é um jogador um pouco mais inconsistente. Cameron Hayward, por que não? Enfim, vários jogadores aí que conseguem fazer isso.
E, assim... É, assim, no caso do Crawford, próprio até dá pra defender um pouco, porque ele não teve a oportunidade de ter um training camp e jogar uma temporada completa nessa posição.
E ele não tem os edge rushers pra ajudar também.
Exatamente. Então acho que a gente às vezes acaba criticando ele demais, mas...
É, se você tem o Robert Quinn de um lado e antes o Chris Long, agora tinha o Hayes também, que é um bom jogador, facilita pro Aaron Donald fazer essa penetração, porque o quarterback,
próprio
além de tudo, teve... tá preocupado. É,
o Sul sempre teve 2 edge.
É, agora no Miami também tem...
É, mas tinha o Ziggy Ansah e o...
Kyle Van Den Bosch. Não era o Kyle Van Den Bosch que tá falando? O Kyle Van Den Bosch era bom. Aquele bigodão. Pô, eu gostava dele, hein, mano. Porra, Kyle Van Den Bosch, cara, respeita. Vamos falar do Solomon Thomas, então? Solomon Thomas é um jogador que lembra o Jonathan Allen, pelo que a gente que também é um jogador que joga no edge, mas na NFL talvez seja um pouquinho melhor no inside. Concordo. Acho que é um jogador um pouquinho mais atlético que o Jonathan Allen.
É um jogador um pouco mais difícil de posicionar do que o Jonathan Allen. Porque você vê o Jonathan Allen e fala, tá, ele é um defensive tackle de 4-3. O Solomon Thomas é um pouquinho mais difícil de você trabalhar com ele, eu acho.
É, você tem que projetar ele e talvez ele não seja um... Não tem uma posição fixa, você tem que ser um pouquinho mais criativo com ele. Porque ele não tem o tamanho pra ser um defensive tackle full time, mas também não tem a velocidade e a agilidade de um defensive end. Então é um cara que você precisa trabalhar um pouquinho mais, mas é um jogador que pra mim é fantástico, porque ele tem muita explosão, o first step dele é elite. Entendeu? Então assim, eu procuro uma, sempre elite traits nos jogadores, e eu vejo que ele tem essa trait que é elite. É, ele é muito disruptor também no meio da linha defensiva. As mãos também são fortes e ativas, não tem tanta variedade quanto o Jonathan Allen, mas é, né? É um cara que takes over games. É lógico que é mais fácil na defesa de Stanford fazer isso, porque ele é o foco principal. Na defesa de Alabama você tem 8 jogadores que podem take over the game.
Sim.
Mas você vê ele fazendo isso, você take over the game. Ele tem pass rush moves, eu coloquei aqui o arm over, que é um movimento que você coloca o braço por cima e no com o outro braço você dá um tapa nas costas do jogador de linha ofensiva pra fazer a ultrapassagem por ele. Ataques de gap quickly. É um bom run stopper também.
Eu um dos pontos principais que eu coloquei é: vai fazer qualquer time ser melhor com seu run stop.
É, exatamente.
Porque ele consegue fazer
braços muito longos. É um jogador que eu acho bem interessante. Também no outside ele vai ter esses problemas. Ele não. He can't bend and dip the shoulder. Ouça essas palavras, que that's what makes great pass rushers, ok?
Uma coisa que é muito difícil de achar em defensive tackles é que ele tem um balance muito bom também, que tipo, ele fica de pé até o final da jogada sempre. Ele é
muito competidor também, não desiste, né? É agressivo, ele joga flexionado e play slow, né? No sentido que ele joga perto do chão e isso cria muita potência pra ele. Ele usa bastante os pés com as mãos juntamente. É um jogador que eu acho muito interessante. Pra mim é um dos 5 melhores jogadores desse draft.
Não acho que seja tão bom. Eu também, é meio que o contrário, opinião. Eu acho que ele é top 10, assim como ele acha do Allen. Mas é um dos problemas que eu tenho com ele, é que ele perde alguns tackles, ele deixa alguns sacks
no campo.
Isso é um problema pra qualquer defensor, ainda mais pra um que você já não vê ele com uma posição definida. Eu acho que acaba complicando um pouquinho o estoque dele também. Complica em times pensar em draftar ele no top 10.
Tá, vamos fechar então. Estamos aí uma hora de podcast exatamente agora. Vamos fechar então falando do Cowboys, pra galera não ficar muito puta com a gente. A gente recebeu uma pergunta também lá no grupo da Caroline. Falou pra gente assim: o Cowboys perdeu muitos jogadores nessa free agency de defesa. Você acha que o Cowboys consegue recuperar? Você acha que foi uma estratégia correta, focando apenas no draft? No free agency, o Cowboys buscou jogadores de nível.
Pra
compor elenco, pra se ter garantias. O Nolan Carroll é um jogador que pode ser um corner 2 ou 3 aí tranquilamente. O Stephen Pye é um jogador que vai ser muito útil na rotação aí de defensive tackles do Cowboys. E dá liberdade do Cowboys se precisar botar o Terrence Crawford de novo de defensive end, o que eu odiaria.
Exatamente.
Mas cria essa liberdade. Ou do David Irving jogar full time defensive end.
Seria melhor do que o Crawford.
A contratação do DeMontre Moore é um jogador que é questionável. Mas o Cowboys pensa no upside que ele tem. É um jogador que teve problemas de fora de campo, por isso que não rendeu o que podia.
E os próprios linebackers, a gente pode pensar que pode vir uma contratação do Jesse Duran, que parece que acaba assinando com a gente todo ano no final das contas. E...
O Cowboys acredita aí nos jovens linebackers, então talvez por isso não vá atrás. Mas você acha que é uma estratégia correta? Você acha que esse draft dá a possibilidade? É lógico, a gente tá focando mais na primeira rodada por enquanto, mas assim, os que você já viu, você acha que tem algum jogador que pode chegar na 28 que você fala, oh, this guy will make the team better, vai fazer o time melhor já esse ano, projetando ainda pro futuro também? Quem você viu que você acha que pode ser assim?
Cara, eu acho que o Caleb Brantley é entre os que eu vi a melhor opção ali. Ele é defensive tackle também, eu já comentei sobre ele. A única coisa que é o meu maior problema com ele é que ele não tem a força pra... Ele tem muito boa técnica de mãos, ele é muito rápido, muito, muito, muito rápido. Ele é explosivo vindo da linha de scrimmage, mas ele não tem aquela força pra jogar defensive tackle full time, talvez. Mas, e também é uma posição que a gente já tem muitos jogadores. Mas, assim,
talvez seja a posição mais forte da defesa, com você com o Malik Collins na segunda temporada, que você espera que melhore. O Terrence Crawford é o jogador mais bem pago da defesa. O Cedric Thornton foi uma contratação de free agent de 2 anos atrás.
Você tem 4 jogadores que você pode contar.
E Stephen Paia.
Que podem ser titulares nessa.
Podem.
Eventualmente.
E o David Irving pode jogar ali também.
Exatamente. Então é uma posição meio difícil de escolher, até porque se você não vai estar escolhendo um jogador que você não tem certeza que vai... contribui naquela posição, mas é um jogador que eu gosto muito, cara.
Deixa eu falar um jogador que você já viu, eu também, não a fundo, mas vi um pouquinho, Zach Anahan.
Isso depende muito do que o Cowboys espera do Jalen Smith, porque, claro,
ele é um upgrade em relação ao Anthony Hitchens?
Sim, com certeza. Mas aí o Cowboys espera que o Jalen vai jogar com uma tala na perna esse ano e que vai jogar, então como eles esperam que ele jogue com isso, como... É muito difícil a gente dizer. Mas
a gente precisa ver um jogo de pré-temporada de Jalen Smith pra começar a prestar qualquer coisa.
Exatamente.
Nem o training camp vai dar pra ver,
então,
nada.
Se eles escolherem um linebacker numa das duas primeiras rounds, a gente não pode julgar. A gente pode falar, tá, é o que eles acharam e era o jogador que tinha.
E assim, vamos pensar no futuro. O último ano contra o Anthony Hitchens, Sean Lee vai jogar mais quantos anos? Você pode confiar que o Sean Lee vai ficar em campo o tempo todo? Jalen Smith, você pode confiar que ele vai jogar?
Você pode confiar que o Sean Lee vai jogar por mais muitos anos, dado o histórico de lesões?
É um jogador já de 30 anos? 30 anos, puta, eu tô velho pra caralho. Eu vi esse cara ser draftado na segunda rodada e pá. Enfim.
Mas eu acho que, assim, não tô falando que eu gosto do que o Cowboys fez na defesa na free agency. Eu não gosto da forma como a gente lidou com alguns contratos, sei que você não gosta também. Mas é um draft muito, muito profundo, em questão principalmente de corners e de edge rushers, então isso
safeties.
Talvez possa. Safeties. Então isso talvez
você pode chamar o Justin Evans na quinta rodada.
Justin Evans é um jogador fabuloso.
Brincadeira.
Que a gente ama, só que não. Mas, cara, eu acho que, assim, não concordo com muitas coisas que a gente fez. Eu acho que a gente talvez não dá o foco necessário pra defesa, mas. Mas esse é um draft muito bom pra gente recompor justamente as peças que a gente perdeu nas posições que a gente perdeu.
Talvez seja o ano, não existe ideal pra isso, mas que seja o melhor ano possível pra você pegar talentos. Acho que até a terceira rodada você pode buscar um cara que vai contribuir pra sua defesa esse ano. Até pro ataque, talvez, dependendo da posição.
E assim, a gente fala terceira rodada é obrigação, mas pra um time que tá escolhendo na 28, pegar 3 talentos é difícil.
É, tem que 92 no segundo round.
É longe. Então,
não é fácil você pegar um jogador de talento na pick 92.
E não é como você pega na 70, que se
é um a pick do ano passado do Cowboys do Malik Collins era 67.
É, praticamente um jogador de segundo round. Praticamente não, é um jogador.
O Cowboys pegou 4, 34, 67.
Então, cara, e é um jogador que você tá no teu bar de segunda rodada que você pega quando você tá draftando tão cedo. E esse ano não é o caso, né? Mas são sacrifícios que a gente tem que fazer por ganhar jogos, né? Não tem o Matt Castle,
É, então a realidade é a seguinte, é lógico que não, nunca tem um ano ideal pra isso, mas esse talvez seja um ano menos pior pra você remontar sua defesa. E o Cowboys tá pensando nisso, não foi? É lógico que é ruim perder o Barry Church. Eu não pagaria o que pagaram no Brandon Carr, por exemplo, nem no Maurice Claiborne.
Mas o Barry Church dói.
O Barry Church você poderia ter pago algo parecido, enfim. Mas o Cowboys, não acho que o Cowboys tá fazendo uma loucura. O Cowboys tem um plano, a gente confia no Stephen Jones, no Neil McClay. Que se você pegar os últimos 5 ou 6 anos, o Cowboys é um dos 3 ou 4 times que melhor drafta na NFL. Desde 2010 é um dos 3 ou 4 times que melhor drafta na NFL.
Sim. Faz tempo que a gente não erra uma escolha de primeira rodada. Às vezes,
o Mars Kramer foi um erro, vai, admita. Hoje que ele foi embora, sabe que foi um erro. Não valeu a pena 5 anos que ele ficou no Dallas, você sabe disso.
Não, mas não necessariamente foi uma escolha horrível.
Você ter dado duas picks por ele machuca, mas tirando isso, são picks boas. O Byron Jones no final de primeira rodada, você pegar aí três jogadores de All Pro de linha ofensiva. Ezekiel Elliott.
Muitos times tentaram fazer já e não conseguiram, e a gente acertou todos, basicamente.
O próprio Chase Green não foi um erro, tirando o fato de que é um jogador que se machuca muito.
É, pode se mostrar um grande acerto, inclusive.
Esse ano vai ter a chance de mostrar que é o cara.
Pode ser, né?
Então o Cowboys tem feito acertos, é lógico que tem muita gente que critica, o Cowboys nunca acerta na sexta, sétima rodada, mas é difícil. Né? Vamos esperar que. Ano passado acertou, por exemplo, o Anthony Brown. Quem sabe o Kevin Frazier ter proveito em alguma coisa.
Sim. Cowboys gosta muito do Kevin Frazier.
Perdemos o Darryl Jackson, que foi um vacilo, mas enfim. Vamos ficando por aqui.
Isso aí.
Falamos aí do Cowboys no final. A gente promete que na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais do Edwards. Eu poderia ter falado quem que eu acho que de Edwards, que é uma opção pra 27, mas fica pro próximo pra você ouvir a gente na semana que vem.
Exatamente.
Tá bom?
A gente já deixa esse combinado como assunto principal do próximo pod. Pra quem torce pra todos os times, é sempre um assunto interessante, né? Porque é o que você sempre diz, nunca se pode ter pass rush o suficiente.
É,
então...
me diz um time que não precisa de nenhum pass rush.
Sempre vai atrás
de
mais.
Se o teu time não precisa de pass rusher, fala pra gente, porque eu sei que não existe.
Exatamente, eu quero torcer pra esse time.
Exatamente. O Broncos, acho que ano passado, se você falasse, a gente não precisa de pass rusher, eu aceitaria.
Porque eles pegaram na
4.
Primeira rodada, né? Eles pegaram na primeira rodada o
Shane Ray. Sim, mas era Shane Ray, DeMarcus Ervin Miller. Exatamente. E o cara de Colorado State lá, o Shaquille Barrett.
Shaquille Barrett, 2 assim? Ah, tá, no começo do segundo.
Então, são 4 jogadores aí que tem qualidade. É lógico que você ter 5 pass rushers não ia matar ninguém com isso, mas não era tão necessário assim.
Assim, se você tiver 5 pass rushers, você dá um jeito de usar eles, não se preocupe.
Você põe os 5 em campo e...
É, não me peço em down, gostei.
E você tinha ainda o Malik Jackson e...
Já tinha ido embora o
Derek
outro,
Wolf.
Né?
Derek Wolf tá lá ainda, né? Enfim, muito obrigado aí, então, pela audiência de vocês. Esperamos vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões mandem pra gente.
Perguntas
por favor. Você viu como as perguntas ajudaram a gente a criar os tópicos aqui. A gente precisa saber o que vocês querem ouvir. Se você quiser mandar as perguntas, manda hoje na página do Facebook aí do Cowboys Brasil ou no Twitter Blue Star Brasil. Manda pra gente no Facebook, João Lucas Rodrigues. Eu tenho o Twitter também, é Leo _ San Jorge. Se você quiser mandar por lá, pode mandar. A gente vai responder. Eu prometo pra você que se você fizer uma pergunta e a pergunta for pertinente, for uma pergunta que a gente possa responder, a gente vai responder. Eu prometo pra você falar assim: cara, assistam o jogador de sétima rodada que estudava na universidade da terceira. A gente vai, eu juro pra você, se a gente achar vídeos, a gente vai assistir pra você e vamos comentar dele. Então, obrigado pela audiência.
Qualquer coisa, às vezes, uma pergunta que a gente não possa responder no pod, a gente responde no privado, rapidinho, alguma coisa.
Exatamente. Mas se a pergunta for pertinente e for gerar uma discussão boa, pode ter certeza que a gente vai responder.
Com certeza.
De novo, obrigado pela audiência, pra quem aguentou a gente esse tempo todo.
Não é fácil.
Estamos esperando melhorar cada podcast. Foi o melhor que a gente fez.
Foi.
Vamos esperar, esperamos fazer mais uns 5. Enfim, eu não vou prometer pra vocês, porque. Mas a gente espera fazer muitos mais até o draft. E esperamos depois do draft fazer uma análise geral também, alguma coisa assim. Então, obrigado aí pela audiência de vocês. Esperamos contar com vocês semana que vem também. Muito obrigado.
E é isso.
E
valeu,
até a próxima.
Galera.
Valeu, tamo junto. Talking about
the Dallas Cowboys. What up, what up? Yeah, the beat kicking like.